senador Alfredo Cortaz, que preside essa reunião de 2 de dezembro, quinta-feira, parlamentares presentes, brasileiras e brasileiros, aqui no plenário e que nos acompanham pelo sistema de comunicação do Senado da República. Senador Mozarildo, nunca antes se metiu tanto nesse país. Eu sou da geração que Alfredo Cortaz, que Olavo Bilac dizia: criança, não verás nenhum país como este. Nunca antes se metiu tanto. Embora a mentira, a sabedoria popular diz que tem pernas curtas, embora a sabedoria popular, o provérbio, então até no livro de Deus, provérbio, é mais fácil você tapar o sol com uma peneira do que esconder a verdade. Esse é o país, Brasil. Nunca antes se metiu tanto. Aliás, nós ouvimos isso e aprendemos isso quando o mundo entrou em guerra, inspirado pelo comunicador Goebbels, de Hitler. E ele orientava o Hitler a conquistar o mundo, a ser popular. O de Goebbels disse: uma mentira, se repetida, muitas vezes se torna verdade. Isso foi o que fez aqui, Alfredo. Todo mundo. Mentira, mentira, mentira. Violência é velho. Diz até que os 12 irmãos, Caim e Abel, começou aí a violência. E num desses plenários lá na Roma, um grande senador chegou a dizer: paz em Pablo, afaste-me congregando. Cícero, vendo, Mozarildo? Pancada atrás pancada, violência atrás violência, tem. Mas está aí que no Brasil, Alfredo Cortaz, esse Brasil, nunca antes houve tanta violência nesse país. E esta é a grande herança maldita que o Luiz Inácio deixa para a mulher, nossa presidente, Dilma Rousseff. Esse país nunca teve uma violência. O culpado disso é aquele que nunca antes se metiu tanto. A violência está aí, não era assim. Rio de Janeiro, ninguém mais gosta do que eu e conhece o Rio de Janeiro. Alfredo Cortaz, sei lá, do São Paulo, né, grandioso? Eu sou menino da Praça Mauá do Rio de Janeiro. Piauí, acabei estudando lá. A Praça Mauá é o centro de vida dos anos 50, 60, 70, no Porto. O hospital que eu me formei, que eu trabalhava, que eu me especializei, a 5 quadras. Sacadura Cabral 178. Hotel Barão do Tefé, hospital servidor do Estado. Naquele tempo, a medicina do Rio era bem superior à medicina de São Paulo. Anos 60, anos 70, tinha violência, não. Eu sou garoto da Praça Mauá do Rio de Janeiro. O centro de vida, de prazer, né? Os marinheiros encontram as belas mulheres. Né? E Alfredo Cortaz, nos começos dos anos 70, 60, eu fiz residência ali e eu saí a pé do servidor do Estado. E andava 5, 6 quadras, qualquer hora, para pegar um ônibus, Praça Mauá, Jardim do Alá. Jardim do Alá, entre Ipanema e Leblon. Tinha uma tia, viúva, que tinha um apartamento no Leblon, pertinho do Durão, do lado do Cine Leblon, do Barro. E chegava de madrugada, de noite, saltava do... Para pegar um só ônibus, eu pegava Jardim, médico residente, nos fins dos anos 60, começo 70, Jardim de Olá. E andava umas 8 quadras desse Jardim de Olá. De madrugada, de noite, tá? Não tinha isso, não. Isso é coisa de Luiz Inácio, essa violência. Ninguém, todo ano eu voltava para me reciclar. Passava um mês casado em Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tinha malandro. Que bicho bacana, ficava cantando, sambando. Tinha violência. Não, outro dia, nos anos 70, sou médico. Ia e todo ano voltava. Olha como a gente arrumava namorado, ia lá para a rua do Ouvidor, tomar chocolate e entrar à noite. E agora o Rio de Janeiro. Não era assim, não. Getúlio Vargas, tanto no período como quando ele foi presidente, ele saía do Catete, que quem conhece o Rio, a pé. Presidente da República, foi em 54, Getúlio, não foi em outro século, no outro mundo, não. E a mania dele, ele gostava de filme. Ele saía sozinho do Catete ali, né? E saía andando até a Cinelândia assistir cinema. E recente, eu vi Petrônio Portela, morreu há 30 anos, se comemorou aqui, do Piauí, presidente, há 30 anos. Isso foi coisa da agora. Essa é a herança maldita que a nossa presidência ganhou. Há 30 anos, Petrônio Portela era ministro da Justiça, que eu fui buscar na minha cidade. O carro do amigo, quando eu vi, ele gritou, mão santa, tira, para, porque dispensa aquelas patrulhas, não é, de moto, de proteção. Eu não quero isso no meu Piauí. Autoridade, o ministro andava só. E o pior, eu andei com ele nas calçadas de Copacabana, o ministro sozinho, a gente andando. Isso é 30 anos, ele comemorou-se aqui, agorinha. 30 anos de morte de Petrônio Portela. 30 anos não é outra coisa, não. O incêndio foi agora. Agora a mentira, o ridículo, essa fantasia que todos estão fazendo aí, que ganhamos guerra, o rei, Alfredo Cortés. Olha lá. Alfredo Cortés, eu sou oficial da reserva. Eu sei como funcionam as coisas. Eu fiz o CPOR. Eu tenho noção exata do que é hierarquia, do que é disciplina, do que é força armada e do que é força acessória. Isso que estão fazendo aí é mentindo para o povo do Brasil. Olhai o tamanho do Brasil. Então, essa violência nunca antes na história do mundo e do Brasil. Fruto de Luiz Inácio, desse governo. Nunca foi assim, não. Eu sou o garoto da Praça do Mauá. Alfredo Gourdain, Morro do Alemão. Ué, aquilo é o terraço da aeronáutica do Brasil, de Santo Dumont, de Brigadeiro Eduardo Gomes, das forças da aeronáutica. A força da aeronáutica, o Galeão, era o aeroporto da aeronáutica. Depois daquele, o outro ficou pequeno, o Santo Dumont, e foi se incorporando uma aviação nacional e internacional, Gourdain. Ali é o terraço do morro aí, do Morro do Alemão. É o terraço. A nossa história da aeronáutica. O nosso Santo Dumont, nosso brigadeiro Eduardo Gomes, olhando para o morro, é o terraço de toda Embraer, de todos os aviões, é o terraço. O morro não podia. A Marinha, bem ali próximo do Santo Dumont, é o terraço olhando para o morro. E o Exército está aí por aí, inclusive eu que eu sou oficial da reserva do Exército. Então, olha. E eu digo isso alertando, dando minha contribuição à Dilma. Talvez ela não tenha sido nem bandeirante, mas eu fui ao céu da reserva. Ridículo! Se todas as forças do grandioso Brasil, todas, que teve o antes, atentai bem, não planejasse, não tomasse um morro. O terraço da aeronáutica,
o terraço da Marinha.
Todas as forças militares do país. Planejado, eu sei como faz isso. Eu sou oficial da reserva, não. Eu sei pior. No terraço, aquilo é o terraço, o mundo alemão da aeronáutica, de toda a história. O Galeão era o aeroporto deles, depois é que ampliou e outro. Vendo, e que todos nós sabíamos que ali era um ponto nevrálgico de trabalho. E deixou-se. Incrível se todo esse paizão, toda a aeronáutica, porque ali é o terraço da aeronáutica. Eu sou o garoto da Praça Mauá. Então, a Marinha não tomasse um morro. Que país é esse? Mobilizado e deixou-se a isso, e festejasse a isso. Aí vocês veem a mídia. Quem paga a mídia é os banqueiros. E os banqueiros nunca antes tiveram tão bem. Ô, Alfredo Cortez, nunca antes no mundo os banqueiros tiveram tão bem. Faliu lá, Banco da Inglaterra, o primeiro-ministro caiu. O Barack Obama está perturbado. Eu vim na Espanha falir Santander, aqui é lucro. Os bancos se ajeitam aí. E os bancos pagam a mídia. E a mídia os torna herói. O Brasil todo, as Forças Armadas, aquilo morro é o terraço da aeronáutica. É o terraço da Marinha Brasileira, um morro. Resolveu o problema do Brasil. Da Ilha do Marajó, que eu vejo o senador Mário Couto dizer, do Pará, do meu Piauí, a violência, do Pernambuco, emprenha-se o Brasil todo, os heróis. Um morro! Toma um morro. Aeronáutica, bem planejado aqui, eu sou oficial da reserva. Eles planejaram isso. Não houve falha. E se não fosse isso, a extensão, a história militar, a história dos carregar a bandeira, quantos presidentes militares nós tivemos? Um morro. Tomaram um morro. Alfredo Cortez, todos nós somos do Rio de Janeiro. Quantos morros tem aquele Rio de Janeiro? Um. O terraço da aeronáutica, ali era terraço. Não se sabe como chegou a tanto, porque era terraço. A gente chega no Galeão, é ali, é o complexo alemão, da Marinha, a Marinha do lado. E o Tentai, bem, o general diz que foi planejado, foi um ataque exitoso, ninguém, vibramos. Mas também se a gente não tomasse um morro, todo o país mobilizado, além das forças acessórias, federal, polícia e tal, né? Do Estado, um morro. Quantos morros tem o Rio de Janeiro? E o meu Nordeste? Da violência. Lá na minha cidade, eu nem conheço mais. Quando eu chego lá, tá tudo de moro alto. Os ricos botam um fio elétrico lá. E os pobres, médio pobre, caco de vidro. Tudo com medo. É, então essa é mais uma mentira. Nunca, essa violência é coisa da agora. Eu sou garoto da Praça Mauá do Rio de Janeiro durante toda a minha vida. E essas coisas não. Comemorar como? Agora eu sou médico. O Alfredo Cortez é um grande homem de visão empresarial. Em pouco tempo tem mostrado a sua sabedoria. Hoje mesmo vou citar. Mas é tentar ir bem. O médico vai buscar a etiologia, a causa. Nunca me impressiona um médico, a febre, a convulsão, a causa. Como é que esse país pode ter segurança? E o Luiz Dácio, ele mesmo disse que nunca estudou, não gosta, leu uma página de um livro, dá uma canseira, era melhor fazer uma hora de esteira. Foi ele que disse, eu estou apenas repetindo. Acho que foi uma besteira o que ele disse, mas que disse, disse. Está aí. Porque o Norberto Bobbio já nos ensinou. Norberto Bobbio é aceito no mundo. Eu não lia Norberto Bobbio, não. É porque esse país teve um estadista, o Fernando Henrique Cardoso. Ele de tanto falar de Norberto Bobbio, eu digo, ah, vou ler esse diabo. E é mesmo. A gente aprende, tem que ser humilde. Eu vi, a primeira pessoa que eu vi, Fernando, ele abriu a boca, e é esse. Aí comecei a ler. Norberto Bobbio é o maior teórico da democracia aceita no mundo. Todo mundo aceita. O Fernando Henrique citava, eu já estou citando, e não vou roubar o que foi ele. Aí o Norberto Bobbio, por quê? Porque ele era professor de direito, lá na Itália do Renascimento, a Itália do parlamento que Cícero dizia, paz em pábula, faz congregando, violência, atrás de violência. Que o Cícero, quando falava, o orador, senador romano, dizia, o Senado e o povo de Roma, eu posso dizer, o Senado e o povo do Brasil, que representa a dignidade, a vergonha e a decência desse país. Até está aí bem. Aí é aceito. Os italianos sabidos do Renascimento, o Senado, e eles têm, é uma boa coisa aqui, eles têm 5 senadores, que não é eleito não, é por mérito. São escolhidos, permanecem. Grande contribuição. E ele morreu há um ano e pouco. E ele disse nos seus livros, o mínimo que é um governo tem que oferecer ao seu povo é segurança, a vida, a liberdade e a propriedade. Eu faço essa pergunta. Foi oferecida segurança à vida no nosso país, liberdade, as propriedades? É o mínimo, é o mínimo. Então, nós estamos aí comemorando, tomaram um morro. Todas as forças militares. A aeronáutica, o morro é o terraço da aeronáutica. Frente ao Brigadeiro Eduardo Gomes, sua história, seu discípulo. Do lado da Marinha, do exército. E o general Sábio, ele disse que não pode ficar porque ele se torna prosbisco ali. O exército é para isso. Ele planejou, fizeram, tomado. Mas eu quero lhe dizer que me envergonha quando nós aqui nesse Congresso enganamos o povo que representamos. Esse Congresso aqui passou e eu presidi 5 reuniões de noite no lugar do presidente Sarney para se aprovar uma medida, e era do Renan, que é líder do governo, e inteligente com sensibilidade. E eu peguei, aproveitei numa noite, fiz 5 sessões. Melhoraria o salário para as polícias militares, por volta de R$3.500. Essa é a lei do Renan. Foi aprovada aqui, viu, Nofeto? Mandamos para lá. E lá tem uma PEC 300. Aí é engano. Aí é mentira. Nunca se mentiu tanto. E os soldadinhos, não, nós vamos 300 é igualar todo o Brasil aos policiais. Aos policiais aqui do Distrito Federal. Aqui de Brasília. E eu dizia para os militares, olha, pega logo essa do Renan, exige. E R$3.500 lá para o meu mundo, o Nordeste e o Norte, já era um avanço, porque eles ganham R$1.000, R$1.100. Agora, essa é a verdade. Dizer que aquela farra, aquela fanfarrice, aquele drama acabou com a violência num país onde um soldado ganha R$1.000 e R$1.100, é mentira. Nunca se mentiu tanto nesse país.